Então, pessoal, hoje é dia do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar, logicamente, né? Estamos em contato com parte do grupo de conselheiros que atua aqui no município de Marau. Esse grupo, né, esse colegiado, que já está no seu terceiro ano de mandato e com um trabalho que é muito importante para toda a comunidade. Por vezes a gente não para para pensar, né, o quanto o trabalho de vocês, pessoal, é importante para todos, não só para quem requer o serviço do conselho. Conosco aqui, Neufanes Girardi, que atualmente coordena os conselheiros aqui de Marau, o Cleomar Giolo e a Rochelle Beatriz Anin, que estão na nossa companhia para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, como eu falei, muito importante. Neufanes, parabéns, antes de mais nada, e que tenho certeza que a comunidade marauense aqui participa conosco e quer também desejar a vocês sucesso sempre nesse trabalho. Bem-vinda.
Obrigada pelo nosso dia, né? E agradecer a você de ter vindo aqui.
Legal, Cleomar, bem-vindo também à nossa programação, parabéns.
Obrigado, Camila. Falar um pouco do conselheiro tutelar, né? É uma missão nobre que se tem aí dentro da política brasileira e é uma função bastante incompreendida, né? O conselheiro tutelar, diferente dos outros cargos públicos que a gente tem no sistema político brasileiro, ele é um trabalho que se faz de forma silenciosa, que se protege, entre aspas, não só o direito, né, do humano, da criança e do adolescente, mas também se protege o nome das famílias, não se envolve muito nisso. Trabalhamos em cima do ECA, que é uma lei ainda que não caiu no entendimento popular. Então, não que a gente esteja reclamando de ser conselheiro tutelar, mas é importante que as pessoas saibam que a gente trabalha bastante, é muito pouco visto e tem muito pouco reconhecimento.
Olha só, e a gente sabe, né, que a todo momento há uma demanda grande, porque a gente percebe, a gente conhece o trabalho de vocês, né, Rochelle? Temos esse contato, né, com vocês também, e é uma demanda tão intensa e um reconhecimento que talvez não seja proporcional.
Tudo bem, Camila?
Parabéns.
Obrigada. Obrigada pelo espaço. Nós trabalhamos com direitos violados, né? O direito humano violado. Mas muitas vezes a gente se questiona quem é que trabalha em favor do direito violado do conselheiro tutelar. Então, hoje também é um dia de reflexão, porque se nós, conselheiros, não trabalharmos, não lutarmos, né, por leis melhores, por reconhecimentos melhores para nós, profissionais, quem vai fazer isso? Então, muitas vezes, o nosso direito, enquanto conselheiro, enquanto pessoa humana, nós estamos sendo, dia a dia, sendo violados por aqueles que deveriam nos proteger, por aqueles que deveriam estar do nosso lado, nos ajudar e nos acolher. Então, quando a gente acaba fazendo isso de alguma forma, ainda nós somos mal interpretados, né? E estamos sempre trabalhando aí à mercê de alguma coisa assim não muito bacana, né? Então, isso que os meus colegas colocaram é bem, bem legal, é bem interessante. E é bom que as pessoas assim nos questionem, nos falem, nos perguntem, né? Tanto em redes sociais, quanto até vir aqui na sede do conselho e conhecer o nosso trabalho. A gente não vai, claro, abrir, né, coisas que são sigilosas, coisas, né, melindrosas, mas saber saber, né, do funcionamento assim, de regra geral. Nós estamos agora com um projeto novamente do Conselho Tutelar Mirim. Semana que vem nós vamos ter a posse dos conselheiros, não é? Então, é uma forma também de a gente levar uma lei que é para criança, que é para adolescente e que, para eles, é uma lei totalmente desconhecida. Não por culpa deles, mas por coisas que criaram ao longo do tempo, desses 30 e poucos anos do Conselho, né? E que, na verdade, nós estamos com um trabalho de desconstrução, né, dessas coisas errôneas aí que vêm sendo ditas.
São situações bem pesadas, às vezes, né? Claro que como você falou, Rochelle, nós não temos como entrar em detalhes de alguns casos que são atendidos por aqui, né, Neufanes? Mas a gente sabe, são situações pesadas. Vocês recebem algum tipo também de auxílio com relação ao cuidado emocional, mental?
Verdade, Camila. Muitas vezes chega até nós, né, casos bem gravíssimos e que realmente mexem com o nosso emocional, principalmente o nosso, né? Mas a gente não tem auxílio nenhum, né? A gente poderia ter nem que seja uma vez cada 6 meses, já estava bom, né? Um atendimento para nós mesmos, mas a gente não tem. E muitas vezes a gente tem que ser forte, né, para saber separar o que é trabalho e chegar em casa e continuar a vida normal, né? Porque muitas vezes o que acontece é que você não consegue desligar. Você até não resolveu o problema, você não consegue. Então, acaba abalando para nós também, né?
Falei com a... Estava falando com a Neofanes antes, Cleomar, que é uma vocação, acima de tudo, né?
É, com certeza. Como foi colocado aqui, a questão de como entender o problema, como... Eu estou aqui não há tanto tempo quanto a Rochelle, mas vou fechar 8 anos aqui, né? Já tinha vindo de outros cargos públicos, então no passar dos anos a gente vai acabando criando uma casca, né? Não absorvendo tanto os problemas para a gente entende que eles estão aí, precisam ser resolvidos, mas a gente também precisa estar em condições de poder ajudar o outro, né? Mas isso tudo a gente só vai adquirindo com o tempo, né? Interessante seria se tivesse um tipo de acompanhamento, né, para isso, para que a gente se fortalecesse mais rápido. Mas, como eu costumo dizer, né, nenhuma faculdade nos ensina tanto quanto a vida pública. E isso, para isso, tem servido bastante.
Rochelle, quanto tempo já de conselho?
Eu fui eleita em junho de 2011. E só para completar um pouquinho, ou pegando, como eu gosto de pegar essas coisas nas salas dos meus colegas, né? É empatia, não é, Cleomar? Não é, Kiki? A empatia, se colocar no lugar do outro, né? E aquele espírito inquieto que a Kiki falou. É, um conselheiro, ele tem que ter o dom, sim. Né? A pessoa que não tem o dom, que não se coloca no lugar do outro, que não consegue, daqui a pouco, administrar, né, as suas emoções e acabar misturando as coisas também, atrapalha muito o serviço do grupo, né? Então, a gente procura, né, sempre discutir os casos. Nós temos as reuniões de colegiado. Fora as reuniões de colegiado, a gente se encontra aqui. Hoje, por exemplo, nós estávamos os 5 aqui, né? Daqui a pouco chegou um, daí chegou outro, já a gente se reúne, discute alguns casos, discute em rede também, quando necessário. E é por aí, sim. É por aí afora.
Temos a Elisa, né, também, e a Rose, que não estão aqui hoje, mas o grupo é formado por 5 pessoas. Nós temos um mandato aí de 4 anos, ano que vem, inclusive, tem eleição, né? Hoje, assim, não sei quem pode falar de vocês, quais são os casos mais frequentes?
Principalmente no período de sobreaviso, que nós temos o plantão, que a gente chama o plantão, que é o horário aqui na sede. E o nosso sobreaviso, né, o horário pós-sede, que são finais de semana, após os horários, feriados. São ainda bastante procurados, somos procurados assim por causa das visitas, não é? Aquela visita em que um não quer entregar para o outro, né? Não quer entregar.
Mãe e pai, no caso, né?
Isso, né? Um responsável não quer entregar para o outro responsável. Dificulta, às vezes, esse convívio que a gente chama de alienação parental. No caso também da separação do casal, então fica a criança, daí vem a questão de processos, como pensão alimentícia, como guarda, então a gente orienta como fazer, quem procurar, porque o conselho ainda não, né? Nós não fizemos essa parte jurídica, não é? Então, acho que isso é bastante. E fora, né, a área de saúde, que hoje é muito, muito procurada, a área de saúde, principalmente pós-pandemia, né? As crianças aí, os adolescentes têm sentido muito a saúde mental, E também física. Às vezes você vai investigar e é uma dor que, na verdade, não é aquela dor física mesmo, mas é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, que, na verdade, não é, né? Ela é assim, ela vem sendo um sintoma de algo aí totalmente psicológico ou sentimental.
A gente diz que somatiza.
Exatamente. E também a questão da escola. A gente é parceiro em trazer as crianças e adolescentes de volta, né, para o âmbito escolar.
Mas o pessoal ainda tem muito, como o próprio Cleomar falou, ECA, de repente precisa aí também de uma revisão, né? Mas ainda há um desconhecimento, embora nós tenhamos um trabalho que é realizado pelo Conselho Tutelar com os pequenos, com as crianças, através do projeto Conselho Tutelar Mirim, estamos evoluindo nesse sentido, mas ainda as pessoas confundem, porque a gente precisa entender, a Rochelle falou agora, existe um departamento jurídico, existe um Ministério Público e vocês trabalham em conjunto com eles. Há competências que não são do Conselho, importante que as pessoas saibam disso também, né?
Sim, verdade. Só complementando o que a Rochelle falou também do final de semana, que o que está acontecendo bastante também são os adolescentes embriagados, né? A questão que eles vão para o hospital, agora entrando no assunto, que não, muitas vezes não é obrigação nós, do Conselho, mas sim dos pais irem até o hospital, a receber seu filho, acompanhar ele, né? E muitas vezes chega até nós também essa demanda que nós, conselhos, temos que ir até lá. E realmente nós também dependemos da justiça, né? Ministério Público, juiz, enfim, que muitas vezes as pessoas, a comunidade acha, ah, porque o conselho não faz nada. Não, o conselho tem um limite, né? Após nossa parte feita, depende do judiciário, né? E que muitas vezes também a gente sabe que demora um pouquinho também.
Essa estrutura que vocês têm aqui hoje é a contento? Vocês estão bem equipados? Há alguma mudança prevista nesse sentido, estruturalmente, né? Na sala em que vocês atuam?
Não, na verdade não. A gente vem conversando com o governo há bastante tempo já. Inclusive, a última informação que temos é que há uma possibilidade de mudança de sede sendo estudada pelo governo. Porque, como tu mesmo podes perceber, aqui não é nada aconchegante, não tem janela, né? É um espaço bem acanhado, bem reduzido, tem pouca privacidade para as pessoas que são atendidas, não tem acessibilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas que precisam do serviço do Conselho Tutelar também existem pessoas portadoras de deficiência. Então, sim, a situação da sede aqui não é das melhores, mas é importante dizer que há esse diálogo já com o CONDIC, com o governo, há bastante tempo, e a hora ou outra vai acontecer uma mudança, com certeza.
Muito bem. Prioridades agora para esse restinho de ano. Temos aí um mês e meio, gente, para acabar o ano já. Eu tenho certeza que, finalizando o ano, vocês também vão poder nos passar, né, os números, que o pessoal sempre também quer saber, logicamente, né? E agora nós vamos aguardar até o final do ano para fechar esses números, Rochelle.
Isso, chega o final do ano, então a gente faz essa estatística, né, do que a gente atendeu. E uma programação, assim, não sei os meus colegas, mas a gente não tem exata, assim, porque tem os projetos, né? Como o projeto Conselheiro Mirim, ir nas escolas. Nós temos um trabalho junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que a gente tem ido nas escolas falar do trabalho, principalmente sobre a saúde, a questão do cigarro eletrônico, a questão da bebida alcoólica, porque nós trabalhamos muito por provocação. Então, a gente está aqui agora, nesse momento, mas daqui a pouco um não está, o outro já está na rua, o outro já está no atendimento, o outro está numa delegacia. Então, a gente trabalha assim, é por provocação, que eu costumo dizer. Daqui a pouco tem um atendimento, daqui a pouco tem que estar numa escola. Então, existe sim de continuar alguns projetos, sim. No entanto, o nosso dia a dia, ele é totalmente nada programado.
É uma surpresa, né? A cada momento aí, cada dia diferente do outro. Não tem rotina por aqui, né? Quando que é a eleição do conselheiro tutelar Mirim?
Vai ser na quarta-feira, no dia 23. Então, já temos os eleitos, né, das duas escolas. E no dia 23, na Casa da Cultura, às 9 horas da manhã, vai ter a posse deles. Todo mundo convidado, a comunidade também, se quiser participar, será muito bem-vindo, até para conhecer melhor esse projeto, né?
Nós vamos estar por lá, sem dúvida nenhuma. Gente, deixa eu agradecer. Eu não sei, a gente podia ficar aqui, né, horas falando, mas eu sei que vocês também têm o horário de vocês. Quero agradecer, parabenizar. Vai ter bolo hoje aqui?
Poderia, né? Mas eu acho que não.
A rádio vai mandar um bolo para nós.
Mauro Matesco. Alô, Mauro Matesco. Estamos sendo intimados.
Mauro, Ana Lúcia, vamos...
Estamos sendo intimados, né? Acredito, então, que na metade da tarde vamos ter um bolo por aqui. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo, sempre muito bom conversar com vocês. A reportagem da tua Rádio Alvorada sempre foi muito bem recebida pelo Conselho Tutelar, e é bom que se diga isso, viu? Com as informações necessárias e também com a intenção sempre de informar a população que o Conselho está presente na comunidade marauense, atuante e sempre atento também às demandas aqui da nossa cidade, né, Rochelle?
Sim, hoje é o dia sim, nacional dos conselheiros. Nós queremos também aproveitar para deixar um abraço para os conselheiros aqui da nossa comarca, né, que a gente chama de micro, né, que são os municípios aqui da comarca marauense. E também que nós, desse colegiado, nós cinco, mais a Elisa e a Rose, que estiveram pela manhã, mas nesse momento não estão, precisamos dizer que nós temos um pessoal aqui que trabalha conosco, sempre muito prestativo, e a gente fala que eles são os nossos suplentes, os nossos sextos ou sétimos conselheiros aqui dentro, que é o Azemir, que é o motorista, né, cedido pela administração municipal. Temos a Ju, né, que é da parte aqui da cozinha, e temos a Isadora, né, que é a parte administrativa. Então, eles estão sempre aí dando esse suporte para esse colegiado.
Importante. Obrigada.
Cami, eu acho que também os ex-conselheiros, né, tutelares de Marau, também cabe aqui a nossa menção. Mas falando do colegiado atual, eu acho que é uma coisa também que precisa ser pontuada, porque já existiram outras pandemias na história do mundo, né, mas coisas de séculos passados. Então, desde que o Conselho Tutelar existe no Brasil, é a primeira grande adversidade que a gente tem. E nesse momento é que a gente percebeu mesmo a falta de conhecimento que os populares têm sobre a lei. Então, nós também precisamos se adaptar com relação a isso durante esse período da pandemia. Foi, mesmo já sabendo como é ser um conselheiro tutelar nesse período aí, a gente também teve que se redescobrir e trabalhar de uma forma adaptada. Então, acho bacana também fazer esse registro, né? Que, de certa forma, acredito que nenhum outro conselheiro tutelar vai poder viver um período desses de novo. Graças a Deus, né?
Mas... Tomara que não, né?
E que conselheiro tutelar, eu costumo dizer aqui para os meus colegas, que não se forma num primeiro mandato. Tem muita coisa para aprender, todo dia é um dia, como nós falamos, e o Estatuto, embora ele tenha mais de 30 anos, mas ele se atualiza todo ano, seguidamente ele está sendo atualizado, né? É o Congresso que faz isso, mas um conselheiro tutelar, ele não sai pronto totalmente assim de primeiro mandato, tem que ter muito esforço, muita busca, muita dedicação e muita humildade um com o outro, para um aprender com o outro, né? Então, por isso que muitas vezes alguns seguem e a gente deseja que alguns se sigam, porque não é bem assim, né? Também está toda hora com essa troca.
Falamos sobre isso antes também, né?
Falamos, sim. Mas quero só acrescentando, né, que o nosso colegiado é muito bom. A gente é muito reconhecido, né? Quando a gente sai nas regiões, né, pela agilidade. Um exemplo, vem alguma coisa para a gente responde até no dia. E muitos conselhos que a gente sabe, que a gente precisa deles, eles demoram 8, 10 dias para responder. Então, nós somos reconhecidos, sim, posso falar muito bem, fora de Marau, a gente é muito bem visto, muito bem reconhecido. É do Estado também. Até mesmo com esse projeto do Conselheiro Tutelar Mirim, que surgiu, né, anos atrás, e que nós fomos os pioneiros, né?
Referência, né, em outros municípios.
Com certeza, somos referência, sim. E parabenizar, né, as colegas, a Elisa e a Rose, que não estão aqui, e a toda a nossa equipe, que eu acho que um conselheiro não... Um passarinho não voa sozinho, né? Então, é a mesma coisa, um conselheiro sozinho não faz nada sozinho. Todo mundo tem que se abraçar e chorar junto e dar risada junto.
Gente, é um trabalho silencioso, um trabalho que precisa ser valorizado. E vou desafiar aí a comunidade marauense hoje também a enviar para cá todo o carinho, todo o respeito para vocês. E eu descobri que a Neufanes, o apelido dela é Kiki hoje. A partir de agora vai ser Kiki, tá, Neufanes? Obrigadão, gente. Parabéns mais uma vez. O sucesso sempre ao Conselho Tutelar de Marau.